texto do sermão de hoje é Mateus 22, de 1 a 14. E como eu mencionei, como eu falei, nós não vamos pregar todo o sermão, porque nós não temos tempo para pregar o sermão todo. Vou pregar somente os dois primeiros pontos do sermão, e na semana que vem nós terminamos essa pregação. Mateus 22, de 1 a 14, diz assim a palavra de Deus. Então Jesus voltou a lhes falar por meio de parábolas, dizendo: o reino do céu é semelhante a um rei que celebrou o casamento de seu filho e enviou seus servos para chamar os convidados para a festa de casamento, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, ordenando: dizei aos convidados, meu banquete já está preparado, meus melhores bois e novilhos já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para o casamento. Eles, porém, fizeram pouco caso do convite e foram, um para o seu campo, outro para os seus negócios, e os outros, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. Mas o rei ficou furioso e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade deles. Então disse aos servos: na verdade, o banquete de casamento está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide pelos cruzamentos das ruas e convidai para o casamento a quantos encontrardes. E aqueles servos saíram pelas ruas e reuniram todos que encontraram, tanto maus quanto bons. E o salão nupcial ficou cheio de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, encontrou ali um homem que não se vestia de trajes nupciais. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem trajes nupciais? Ele, porém, calou-se. Então o rei ordenou aos servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Irmãos, no texto, no livro que estamos estudando, o livro de Mateus, essa parábola que acabamos de ler, ela se encontra entre três parábolas. Ela é uma das três parábolas que Jesus conta para mostrar a desobediência do povo de Israel. Os irmãos sabem, o Senhor Jesus foi enviado para o que era seu, o povo de Israel. Mas os seus não o receberam. E estas parábolas, essas três parábolas, de Mateus 21 e 22, mostram o modo como o povo de Israel rejeitou o reino de Deus oferecido na pessoa de Jesus de Nazaré. O próprio rei, o próprio Messias apareceu em Israel. Deus se fez carne e se manifestou aquele povo, o povo escolhido, os descendentes de Abraão, os descendentes de Isaac, os descendentes de Jacó, o povo da aliança. Se manifestou ali a eles em carne, o próprio Deus em carne, na pessoa de Jesus de Nazaré, ali se manifestou diante deles e ofereceu-lhes o reino através do arrependimento. Disse a eles: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Mas eles não quiseram ouvir. E como haviam feito com os profetas no passado, eles rejeitaram o rei e mataram o rei. O Senhor Jesus, antes de provar o seu suplício e a sua morte, o Senhor Jesus, conversando com os líderes da nação que o rejeitavam, que não aceitavam a sua autoridade, que não aceitavam a sua doutrina, que rejeitavam totalmente a pessoa de Jesus, ele contou três parábolas. Nós estudamos a primeira delas, a parábola dos dois filhos, em que o pai diz para um filho: vá trabalhar na vinha. Ele diz: sim, papai, eu vou. E não foi. E o outro disse: eu não vou. Depois, arrependido, foi. E o Senhor Jesus mostra com essa parábola que os líderes de Israel tinham dito: eu vou obedecer. Mas não obedeceram. E os publicanos e os pecadores tinham dito: eu não vou obedecer. Mas quando ouviram a voz do rei, obedeceram. E o Senhor Jesus, assim com essa pequena parábola, ele mostra a rebelião dos líderes de Israel, que haviam dito que obedeceriam o rei, que assumiam a postura de filhos obedientes, mas não eram filhos obedientes, coisa alguma, eram hipócritas. E ele mostra isso através dessa parábola em Mateus 21, versículos 28 a 32. Depois o Senhor Jesus conta a parábola dos agricultores maus. E ele fala que um dono de uma vinha, o senhor de uma vinha, arrendou a sua vinha para alguns agricultores. E depois ele partiu. E dado o tempo da colheita, ele enviou seus servos para trazerem o fruto da vinha que era dele. Os lavradores, porém, não entregaram fruto algum. E maltrataram os servos que foram enviados. E mataram os servos que foram enviados. O senhor da vinha então enviou seu próprio filho, dizendo: ao meu filho respeitarão. Mas eles pegaram o filho e o levaram para fora da vinha, e bateram nele e o mataram também. E com isso o Senhor Jesus estava dizendo: olha, vocês deveriam fazer com que a nação produzisse fruto. Mas vocês desobedeceram e não produziram fruto algum. E ainda por cima, rejeitaram os profetas e agora rejeitam o filho. Esperar as crianças agora saírem. Só anjinhos, viu? É um desfile de anjinhos aqui.
Oi.
Lá, naquela salinha, a palavra de Deus é instilada no coraçãozinho deles todo domingo. Eles vão crescendo, aprendendo a palavra de Deus. E só o Senhor sabe o resultado disso no futuro. Então, estamos trabalhando com as crianças para que elas cresçam no caminho da verdade, sejam homens e mulheres de honra, tementes a Deus, servos dele, pessoas que obedecem a sua palavra, que glorificam o seu nome. Os irmãos devem orar por esses pequenininhos que passaram aqui agora. Mas na segunda parábola que o Senhor Jesus contou, ele mostra isso. Vocês, líderes de Israel, vocês não produzem fruto. E além de não produzirem fruto de justiça e de verdade, além disso, e além de não trabalharem para que a vinha, que é Israel, produza fruto, produza justiça, produza retidão, além de não produzirem nada, vocês ainda mataram os profetas e estão dispostos agora a matar o filho do dono da vinha, que é Israel. Então o Senhor conta mais essa história. E agora, na terceira parábola, ele compara os líderes de Israel a pessoas que foram convidadas para participar de um casamento. E o dono da festa, o rei que realiza a festa, manda chamar as pessoas, os seus convidados, para o casamento. Mas a reação dos convidados é surpreendente. Olhando para a parábola toda, ela vai até o versículo 14. Nós aprendemos uma lição importante, há várias lições que podemos extrair dessa parábola, mas existe uma que eu quero destacar, irmãos, eu gostaria que os irmãos guardassem no coração. Porque eu gostaria que os irmãos guardassem no coração uma lição que eu quero destacar aqui. Porque eu acredito que essa lição tem uma relação mais forte com a nossa realidade, como crentes que somos. Todos nós fomos convidados pelo rei para o casamento. Todos nós fomos convidados pelo Senhor Deus para a sua festa. E nós fomos. E existe uma lição direcionada nesta parábola a pessoas que ouviram o convite e foram. E é essa lição que eu quero destacar. Nós vamos ver outras coisas antes, veremos outras reações de pessoas que não foram, mas eu quero destacar uma lição importante para os irmãos que ouviram o convite do Senhor dizendo: venham para a minha festa. Esse mundo escuro lá fora é um mundo chuvoso. Esse mundo lá fora é um mundo triste e frio. Este mundo lá fora tem ares de festa, mas na realidade é um mundo sombrio. A vida longe da minha festa, a vida longe do meu salão, da minha casa, do meu palácio, é uma vida marcada por angústia, por tristeza, por fome, por insatisfação. Mas eu tenho os novilhos cevados. Eu tenho a mesa farta. Existe alegria na comunhão comigo. Existe alegria na minha casa. Não se enganem. O mundo diz que a mesa dele está cheia. Mas a mesa do mundo está cheia de sujidades, de podridões. Ninguém mata a sua fome. Ninguém mata a sua sede se assentando na mesa suja e porca do mundo lá fora. Eu tenho uma mesa rica. Eu tenho a mesa das bodas do meu filho. Venham se alegrar na mesa de Deus. E nós fomos. E nós fomos. Muitos dizem: não, não vou. A mesa lá fora é melhor. E se enganam. E comem lixo. E se alimentam de lixo. E comendo comida podre e lixo, acabam morrendo espiritualmente. Mas nós fomos. E é uma lição importante para nós que fomos, que eu quero destacar. E a lição é a seguinte: o verdadeiro participante do reino de Deus tem a vida revestida de justiça e pureza. É uma lição que deve fazer com que nós nos avaliemos. Não é uma lição qualquer. Não é uma simples tese que eu tenho que decorar como mais um dogma cristão, mais um dogma do cristianismo. Não. Não é uma liçãozinha mecânica. Não é uma liçãozinha meramente cerebral. Não. É uma lição que deve provocar a autoanálise. O olhar para si com seriedade, com temor, tremor e honestidade diante de Deus. Sob a capacitação do seu espírito, olhar para nós e ver se isso é real em nós. O verdadeiro participante do reino de Deus tem a vida revestida de justiça e pureza. A parábola mostra isso a certa altura. Ela não mostra isso o tempo todo. Mas num dado momento, a parábola sofre como que uma pausa. O modo como ela vai se desenvolvendo dá uma guinada e vai em outra direção. E quando a parábola, que vai se desenvolvendo numa certa direção, de repente muda de direção, ela muda de direção para fazer com que essa mudança cause impacto no leitor. E por que o escritor quer causar impacto no leitor? Porque o Senhor Jesus, quando contou a parábola, quis dar essa guinada repentina na história para causar impacto no leitor. Por quê? Porque a lição que ele quer ensinar com essa guinada repentina na história, na parábola, é uma lição importantíssima para nós. E a lição é essa: o verdadeiro participante do reino de Deus tem a vida revestida de justiça e pureza. Isso significa que se você não tem a vida revestida de justiça e pureza, você não é um verdadeiro participante do reino de Deus. Não é. Você pode ir à festa. Você pode ir à igreja. Você pode se aproximar dos convidados e abraçá-los. Você pode fazer amizade com eles. Você pode até se alimentar de algumas coisas ao longo dessa festa. Mas, se você não tem uma vida revestida com o manto, com as vestes nupciais da justiça e da pureza, você não é um verdadeiro participante do reino de Deus. Não existe um meio cristianismo. Não existe um meio crente. Não existe o crente que vive na sujeira. Não. Quem participa do reino é santificado. Quem participa do reino tem uma vida de santidade e retidão. Ele pode tropeçar, é verdade. Ele pode, em algum momento da sua vida, cair em alguma poça e se enlamear, mas ele não permanece nessa poça, e não ama essa poça, e não mora nessa poça. Mas se alguém diz que é filho do rei, e vive nessa poça, e se deita nela e se deleita nela, e fica bravo quando alguém tenta tirá-lo, irmãos, lamento. Nós não estamos diante de um verdadeiro participante do reino de Deus. O verdadeiro participante do reino de Deus tem a vida revestida de justiça e de pureza. A parte final da parábola vai ressaltar isso. A parte final da parábola vai realçar isso e nós veremos. Mas antes de vermos isso, nós vamos ver na parábola três reações erradas diante do convite para fazer parte do reino. Veremos hoje duas reações erradas, na semana que vem veremos a terceira. Vamos olhar para essas reações erradas, para duas reações erradas, na semana que vem veremos a terceira. Hoje só duas, por causa dos motivos que eu já mencionei. Mas vejam a primeira reação errada. A primeira reação errada, diante do convite para fazer parte do reino de Deus, é a indiferença. E o que é a indiferença? É o descaso. Não há animosidade nenhuma. Não há agressividade nenhuma. Há simplesmente um dar de ombros. Já viram quando alguém faz assim? O que significa isso? As crianças mal educadas fazem assim, não fazem? As crianças mal educadas fazem assim. Eu não ligo. Não estou nem aí. Isso é bom para você. Para mim não tem importância nenhuma. Eu não me importo com isso. Isso para mim não tem valor nenhum. Essa é a primeira reação que nós vemos na parábola, demonstrada por pessoas que são convidadas a participar de uma festa. Vamos ver o texto. Observe, nós vemos isso nos versículos 1 até o 5. É muito importante conhecermos essa reação, porque essa parábola mostra a reação da maior parte das pessoas diante do convite do rei. Vamos ver o texto. Então Jesus voltou a lhes falar por parábolas, dizendo: o reino do céu é semelhante a um rei que celebrou o casamento de seu filho. Era muito importante naqueles dias a celebração do casamento de um príncipe. É um rei que está realizando um casamento, e quem está casando é o filho do rei, é um príncipe. E geralmente naquelas ocasiões, quando o rei ia celebrar o casamento do príncipe, do seu filho, ele também oficializava o direito do filho à sucessão do seu trono. Ele apontava aquele filho durante o casamento, naquele momento nobre, diante dos convidados ilustres, ele também apontava para aquele moço como o herdeiro do seu trono. Então, um casamento de um príncipe era algo muito nobre. Rejeitar ir num casamento como esse era um gesto de desrespeito. E aquele rei, ao celebrar o casamento de seu filho, o versículo 3 diz o que ele fez. Ele enviou seus servos para chamar os convidados para a festa. Existiam pessoas específicas. Pessoas específicas que compunham ali os círculos da realeza. Pessoas importantes. Ele convida essas pessoas para a festa de casamento, mas o texto diz: mas estes não quiseram vir. Isso é surpreendente. Eu não conheço muita gente que não vai em festa. Às vezes as pessoas vão em festa até sem convidar. Não é verdade? Às vezes você faz uma festa, chega alguém e fala: quem é essa pessoa? Não sei, está aí na festa. Passou na frente, viu que era uma festa e entrou. Ah, tá bom, come lá umas coxinhas e depois vai embora. Mas o que acontece aqui é surpreendente. Nós estamos diante de um banquete real. Os irmãos podem imaginar essa mesa? A mesa de um rei, como é? O que os irmãos acham que tinha nessa mesa? Os irmãos podem vislumbrar essa mesa? O que havia ali? Toda a riqueza que havia ali? Todas as iguarias que havia ali? Certamente tinha feijão branco. Eu gosto muito disso, devia ter. Feijão branco com linguiça, já está me dando fome, já só de pensar. Né? Carnes as mais diversas. Animais, o texto fala posterior, animais ali, bois, novilhos que tinham sido mortos ali, que tinham sido preparados para o banquete. Devia ser um banquete extraordinário. Eu não perderia esse banquete por nada. De graça ainda. Hã? Eu acho que os irmãos aqui da Redenção todos iriam, se eu conheço bem vocês. Mas acontece algo que ninguém espera. O texto diz: estes não quiseram vir. Existe aqui, meus irmãos, um gesto de descaso, e não somente um gesto de descaso. Esses convidados estão dizendo o seguinte: nós, rei, não temos compromisso nenhum com você. Não reconhecemos a sua autoridade. Não reconhecemos a sua majestade. Nós pouco ligamos para a honra que você nos dá. Porque a honra que você estende para nós... para nós não é honra alguma. Para nós não significa nada. O rei então, diz o texto no versículo 4, envia outros servos, ordenando: dizei aos convidados. E aqui nós vemos as palavras mais específicas desse rei: meu banquete já está preparado. Tem muita coisa aqui. Meus melhores bois e novilhos já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para o casamento. É um banquete rico. O rei como que se humilha. O rei olha para aqueles convidados, envia os seus servos e diz: venham. Venham para o meu banquete. É uma mesa rica, é uma mesa farta, tudo está pronto. Vocês sequer terão que esperar. Vocês vão entrar neste salão, vocês vão se sentar aqui nesta mesa, vão se reclinar aqui nesta mesa ao meu lado. Estarão aqui comigo, com o meu filho, participando da nossa alegria, da nossa grandeza, da nossa majestade, do nosso alimento, da nossa comunhão, da nossa mesa. Venham para a mesa. Venham. Versículo 5 diz: eles, porém, fizeram pouco caso do convite e foram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Resposta: eu tenho coisa melhor para fazer. Tenho coisa melhor para fazer. O seu convite para mim
não vale nada. O seu convite para mim é absolutamente dispensável.
Irmãos, urgente um carro, placa FAK0095. Urgente esse carro. Cobalt prata. Cobalt prata. Não? Ninguém daqui? Cobalt é um carrão, né? Queria que fosse meu, mas não é. FAK0095. Acho que Gilberto, diga lá, não é daqui. Ok? Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. O seu banquete, rei, não vale nada para mim. Indiferença. É a primeira reação diante do convite para fazer parte do reino de Deus. Há várias pessoas aqui hoje. Muitas pessoas aqui que têm ouvido o convite do rei todos os domingos. Há pessoas aqui que toda semana, sempre, ouvem o rei dizendo: venha para minha mesa, venha, se aproxime de mim, venha, eu enviei meu filho para morrer pelos seus pecados, para pagar os seus pecados, limpar você dos seus pecados e poder fazer com que a nossa comunhão seja real. Ele derramou seu sangue para lavar você, para purificar você, para que você possa se aproximar de mim, que sou santo. Receba-o, receba-o pela fé e venha para o meu palácio, venha para a minha casa. Sente-se na minha mesa, junto com os meus servos, junto com os meus convidados. Venha, creia no Salvador, que é a porta. E crendo nele, passe por essa porta, a porta do meu palácio, a porta do meu reino, a porta do meu país. E entre e sente-se na minha mesa e coma e beba aqui comigo, porque a minha comida é verdadeira comida e pode saciar a sua fome, e a minha bebida é verdadeira bebida e pode saciar a sua sede. Venha para a festa. Mas a resposta de muitos queridos amigos aqui, que têm vindo à nossa igreja, é a seguinte: eu tenho coisas mais importantes para fazer. Eu vou deixar isso para os outros. Eu tenho outros interesses. Eu não. Eu não vou. Essa é a primeira reação. E por isso, essas pessoas não entram para o reino de Deus. Não fazem parte do seu reino, do seu povo. Não têm o coração saciado pela sua paz, pela verdade. Não têm os seus pecados purificados pela água que lhe dá. Não têm os seus pés lavados pela água pura do seu espírito. Não têm. E por isso vivem distantes dele, com fome e com sede, sempre. E sempre, e sempre. Mas há uma segunda reação. Ah, e essa segunda reação é terrível. A segunda reação é assustadora. Nós vemos que é uma reação que nos incomoda quando lemos a história. É uma reação que nos irrita quando lemos a história. Mas nós vemos essa reação
todos os dias. O texto diz, no versículo 6, e mostra qual é a segunda reação. E os outros convidados, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. Que reação é essa? A um convite tão doce? Que reação é essa? A um convite tão generoso? Tão bondoso? Mas o texto diz que foi exatamente isso que eles fizeram. Eles agarraram os servos, os mensageiros do rei, e os maltrataram. E os mataram. Talvez tenham maltratado alguns e matado a outros. Talvez tenham maltratado todos e matado todos. Não sabemos. A parábola, a linguagem da parábola não deixa isso claro. Mas o fato é que o convite insistente daqueles servos despertou neles não a percepção de que o rei era generoso. O convite insistente não despertou neles a convicção, a percepção de que o rei era bondoso e estava estendendo da sua generosidade, bondade, hospitalidade a eles, não. Despertou neles raiva, ódio, rancor. Esse convite me irrita. Esse convite me perturba. Esse convite faz com que meu coração se incendeie de ódio. Isto sim. Eu não quero ouvir esse convite mais. Saiam de perto de mim. Saiam de perto de mim, porque vocês que me convidam para esse banquete são meus inimigos. E é assim que eu vou tratá-los, com meus inimigos.
E eles maltratam e matam os servos que insistem no convite. O texto claramente mostra que o Senhor Jesus está fazendo uma alusão ao modo como os israelitas trataram os profetas. Os israelitas sempre foram chamados para o banquete de Deus. Os israelitas sempre foram chamados para se saciar com o seu alimento, para desfrutar da comunhão com o Senhor. Mas os israelitas sempre, quando viram os servos, os profetas, eles sempre os mataram. Sempre os perseguiram. Nós vimos isso na semana passada. Se os irmãos olharem, virarem a página da Bíblia e chegarem no capítulo 23, é só uma ou duas viradas de página, você chega no capítulo 23, você vê o que o Senhor Jesus diz num dos seus discursos mais poderosos. Num dos discursos mais veementes do Senhor. Se você quer conhecer a veemência e a força das palavras de Cristo, leia o capítulo 23 de Mateus. É um dos sermões mais poderosos. É como uma espada rasgando tudo. É como um fogo lavrando e consumindo tudo. O Senhor mostra aqui o poder das suas palavras. E ele diz no final desse discurso, no capítulo 23, versículo 33, ele diz aos seus inimigos, aos seus perseguidores, aqueles que queriam matá-lo, ele diz: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Há pastores dizendo que não tem inferno. Parece que Jesus discorda disso. Mas há pastores que parecem não ligar para o que Jesus diz. Parece que são pastores só para manter o emprego. Para não perder o emprego, não perder o salário. Porque o Senhor Jesus, num dos seus momentos de maior ira, num dos momentos em que ele se expressa com todo furor, ele diz exatamente isso: como escapareis da condenação do inferno? Ele não estava brincando aqui. Falava de um inferno. E ele prossegue dizendo: portanto, ele diz, eu vos envio profetas, sábios e mestres, matareis e crucificareis alguns deles, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Vocês vão fazer isso. Vocês sempre fizeram isso. A parábola mostra o que vocês fizeram, a parábola mostra o que vocês vão continuar fazendo. E ele continua 35, para que sobre vós recaia
todo sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, todas estas coisas virão sobre esta geração. E ele diz no 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos como a galinha junta seus filhotes debaixo das asas e não quiseste. Eu chamei vocês para o banquete. Eu quis ajuntar vocês na sala do meu banquete. E vocês não quiseram. Foi o contrário que vocês fizeram. Vocês ficaram irritados com isso, com ódio por causa do meu convite. E vocês mataram os meus servos. E agora vão matar também o próprio Messias. A parábola diz no versículo seguinte, a parábola diz no versículo 7 o que aconteceu com esses homens que maltrataram e mataram os servos do rei. O texto diz no versículo 7, o rei ficou furioso e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade deles. Os comentaristas dizem que o Senhor Jesus, neste momento da parábola, ele enunciou uma palavra profética. Ele está dizendo profeticamente o seguinte: vocês vão me matar. Vocês vão fazer o que sempre fazem com os mensageiros de Deus, vocês vão fazer agora com o Filho. E farão isso com os meus apóstolos também. E farão isso com aqueles que me seguem. Mas lembrem-se de uma coisa. Saibam de uma coisa. O rei, um dia, enviará os seus exércitos e destruirá a cidade de vocês. O Senhor Jesus disse isso por volta do ano 35. No ano 70, o general Tito se levantou com seus exércitos e cercou Jerusalém e a destruiu e a incendiou, exatamente como Jesus disse que faria. E matou, dizem os historiadores, ele matou cerca de 1 milhão de judeus dentro da cidade. Então há quem diga que o Senhor Jesus, nesse versículo, dentro da parábola, ele abre um parênteses para pronunciar uma profecia. Vocês vão continuar rejeitando os servos, mas o rei enviará seus exércitos que queimará sua cidade. E vocês conhecerão a ira de Deus, não só no além, não só diante do seu trono. Vocês conhecerão a ira de Deus agora. A segunda reação que é oferecida por aqueles que ouvem o convite para as bodas, o doce convite para as maravilhosas bodas do Rei Celeste, é a animosidade, é a violência, é a agressão. Muitos de nós aqui somos servos do Rei e temos nossos amigos, temos nossos parentes, temos nossos vizinhos, temos nossos colegas, temos as pessoas que nos cercam, pessoas que nós amamos, e nós que participamos da festa nos aproximamos dessas pessoas muitas vezes e dizemos a elas, como servos do rei diziam, nós nos aproximamos e dizemos a elas: venha, venha para o banquete de que eu participo. Você não conhece o rei que eu conheço. Você não conhece a sua grandeza, sua força, seu poder, sua bondade, sua graça, sua generosidade. Você não conhece os pratos que esse reino serve. Você não sabe como esses pratos nos fortalecem. Vocês não conhecem o seu vinho. Vocês não conhecem a sua água. Vocês não são capazes de compreender como ele mata a sede e mata a fome. Venha, venha comigo para a festa do meu rei.
E quando fazemos isso, as pessoas zombam de nós, nos agridem, nos atacam, e muitas delas passam a nos odiar, porque nós as convidamos para o banquete do grande rei. Essa parábola é tão atual quanto o jornal de amanhã. Porque nós vemos essa parábola se realizando todos os dias. Cada vez que alguém ouve o convite do Rei Jesus e vira as costas, sereno e calmo, vira as costas e diz: tenho mais o que fazer. Tenho que estudar. Tem vestibular por aí, não tem? Tenho meu trabalho, tenho uma carreira para cuidar. Tenho meus interesses, tenho outras coisas mais importantes para fazer. Cada vez que alguém faz isso, ele realiza a primeira parte da parábola. Cada vez que nós ouvimos alguém zombando, ridicularizando, perseguindo, hostilizando o convite do rei, os servos do rei que convidam, nós vemos a segunda parte da parábola se realizando diante dos nossos olhos. E o Senhor, que é o dono da festa, mostra nessa parábola que, assim como a primeira parte dela se realizou e se realiza todos os dias, assim como a segunda parte se realiza diante dos nossos olhos todos os dias, no seu convite gracioso e amoroso, nós podemos ter certeza que a parte da sua punição também se realizará. Porque não há nada na Escritura que se cumpra somente em parte. Porque o nosso Deus não é um Deus cuja palavra é somente em parte. E o Deus que convida para as bodas é o Deus que incendeia cidades. O Deus que aquece, que acende o forno para assar novilhos e alimentar, é o Deus que usa o mesmo fogo para queimar cidades. Nós temos que ter temor e tremor. E olhar para essa parábola e dizer: o rei tem me convidado para o seu banquete. Sim, tem me convidado. Qual tem sido a minha resposta? Eu tenho sido indiferente? Talvez agora mesmo. Talvez nesse exato instante. A parábola esteja se realizando agora, num desses bancos. Qual é a sua resposta ao convite do rei? Talvez sua resposta seja rancor, animosidade, raiva. Talvez essa resposta esteja se realizando agora, aqui nesses bancos. O rei convida. Ah, ele convida insistentemente para o seu banquete. Qual é a sua resposta? Vamos orar. Ó Rei soberano, Deus supremo, o Senhor não precisa de nada. O Senhor é autossuficiente, tem vida em si mesmo, e o Senhor é a fonte de todas as coisas. O Senhor não precisa de nós para o seu banquete, mas o Senhor nos preparou uma mesa santa. Ó Deus, quanta bondade há no Senhor. Quanta graça, quanta beleza. Ó Deus, o Senhor nos preparou uma mesa. E hoje os seus servos convidam aqueles que estão com fome, aqueles a quem o Senhor estende essa honra imensa de chamar para a sua casa. Mas muitos, ó Deus, são indiferentes. E outros são hostis. Ó Deus, visita cada um aqui nesta noite. E se uma dessas duas reações tem se insinuado no coração de alguém, tem misericórdia. Quebra esse coração por sua graça. Insista, ó Deus, mais. Como o Senhor chamou várias vezes aqueles convidados rebeldes. Como o Senhor os chamou insistentemente, pedimos que o Senhor continue a insistir nos seus convites antes que a cidade queime. Pedimos a Deus que haja no nosso meio arrependimento. Pedimos que, ao ouvir a voz do seu evangelho, o convite da sua festa, todos aqui olhem para esse convite, ouçam esse convite, se curvem a ele em gratidão e entrem no seu palácio pela fé. E transpassem, ó Deus, atravessem a porta da fé, crendo em Jesus, o Filho, o noivo, crendo nele, recebendo o seu perdão, recebendo suas vestes de justiça, e crendo nele, recebendo-o como Salvador, se assentem à mesa e comam, e bebam, e vivam. Essa é a nossa súplica, Santo Deus. Em nome de Jesus. Amém.